E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje, nós estamos apertando F para o CBLOL. Aperta F se você chorou, porque o CBLOL acabou. É isso, o CBLOL acabou, o CBLOL morreu, o entretenimento morreu. Temos declarado o fim do entretenimento mundial. Acabou o podcast. Brincadeira! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema e para falar sobre esse assunto triste, fatídico, do dia em que o sol não brilhou, tem aqui comigo ele, o Giliard! E aí, Gili, como que você tá? Já apertou F se você chorou?
Fala pessoal, fala Ricardo. Então, Ricardo, eu não apertei F e essa notícia na verdade me deixou um pouco feliz, tá? Porque o CBLOL ele é complicado, mas eu acho que vem boas notícias aí. Também tem umas ruins, mas a gente vai comentando aí um pouco mais.
Ah, foi pra você, foi como um colírio para os olhos.
Demais da conta.
Então, pessoal, o que que aconteceu? Essa semana a Riot anunciou um dev blog maravilhoso, porque essa semana tivemos o lançamento da skin de 1 milhão de reais, né? A skin que teoricamente seria para homenagear o Faker. E nisso, ela já aproveitou para falar: gente, é o seguinte, o campeonato, o eSports de League of Legends tá aí. A gente sabe que só quem ganha é a China e a Coreia. A Europa, pelo menos, tem graça, dá uma disputada legal. O resto é resto, a gente não se importa. Então, vamos pôr todo mundo aqui no mesmo caldeirão e vocês joguem aí para poder garantir o entretenimento dos seus torcedores, porque o Mundial é na China, brasileiro não acorda cedo para assistir, americano não acorda cedo para assistir, então vocês não assistem nosso Mundial, a gente não se importa com a liga de vocês. Basicamente isso. Porém, não só isso. O CBLOL não vai acabar de vez, vai só diminuir, porque a Riot quer salvar o NA. É isso. A Riot é uma empresa americana, quer salvar o eSports da Norte América, que joga quase tão mal quanto o CBLOL. Eles quiseram criar entretenimento, criam entretenimento pior que o CBLOL, mas a Riot é de lá, quer passar pano, quer proteger eles, custe o que custar. É o que eu percebi, é o que eu entendi, é. O NA não pode morrer, nem que para isso nós tenhamos que sacrificar a galinha dos ovos de ouro. Vamos enfiar a mão nessa galinha e puxar todos os ovos que ela tem para cá, literalmente. E aí, Gili?
Eu vejo que o CBLOL, ele foi, passando o tempo, ele não foi melhorando a qualidade, os resultados e a performance foi decaindo. Assim como o pessoal lá do NA, LCS, NA também decaiu muito ali a questão de resultados e até nem a questão só de resultado, mas sabe, entregar um jogo disputado. Ali tá difícil também para ter essa entrega. Tem muita. Aqui no CBLOL o povo se acostumou a aceitar piadinha daqui e dali, não a bons jogos. Então é o que sobrou, né? Mas isso traz público, que é o importante. Diferente da Europa, que a G2 ganhou o MSI, foi vice-campeã mundial. Agora tá um pouco em baixa, às vezes faz uma partida boa ali, consegue. Mas também é só a G2. Os outros times tem hora que tem uma baixa performance. E o CBLOL ele não vai acabar, mas ele vai ter os times cortados, porque vai ter a união aí da região das Américas. Então, quem vai sofrer na verdade é LAS, que é o Latin
É,
America,
Latin
né?
America.
Então, eles vão sofrer um golpe bem maior. O CBLOL hoje conta com 10 times e vai cair para 6.
Exato.
Então, assim, eu quero saber O primeiro problema é, e esse pessoal, vamos dizer assim, que a Liberty, de novo, né, que já teve um problema no passado com a Riot, e todo esse investimento que foi feito, a Riot chega, muda as regras, porque ela pode, né, a liga é dela, ela pode fazer isso, mas ela só tá colecionando um pouco de inimizades. Então, assim, ela dá pontos interessantes, mas eu não vejo isso acontecer. Para mim é algo muito claro que você falou, Ricardo. Estão pegando uma região que tem engajamento muito alto, que é o CBLOL, qualidade baixa, e estão tentando salvar uma região que tem qualidade de jogos baixa, mas o engajamento deles é também baixo. Mas a diferença é, eles têm dinheiro.
Exato.
Essa é a diferença. O CBLOL tem todo o engajamento, tem muita gente que consome os produtos e etc. Mas economicamente falando, o Brasil é muito inferior à economia dos Estados Unidos. Então, em termos de empresa, vale a pena para eles arriscarem essa movimentação pelo poder de compra da moeda. O dólar compra tem um poder muito maior que o real. Então, assim, eu entendo o que a Riot está fazendo. Não concordo, entendeu? Mas eu entendo isso. Então, quem sabe assim pode ser a chance do Hobbs estar mais perto da Europa, né? Os times estão de olho nele sempre, né? Agora ele vai estar no NA, que aí ele já é uma ponte, né, para a Europa. Quem sabe? Pode ser a chance do Hobbs agora, hein?
Exatamente, porque pessoal, o que vai acontecer? Agora vai fundir meio. Vai ter duas ligas: a Liga das Américas do Sul e do Norte só. Então o LA é que mais vai sofrer. E aí vai ter que. A Liga do Sul vai ser os seis times do CBLOL, vai ter um time do LA e ainda vai ter um time convidado que não ficou muito claro como que isso vai funcionar, mas aparentemente vai ser um time do Academy. Será que vai ser um time do CBLOL Academy, do LA Academy ou do NA dos Estados Unidos? Pode ser. E a Liga lá do Norte que vai ter também os times americanos e os times do LA ficarão por lá. E aí, aparentemente, vai ter um time convidado que pode ser um time do CBLOL Academy que vai jogar por lá. E estima-se que com isso vai gerar mais competitividade. Essa, pelo menos, é a promessa da Riot. Mas se a gente levar em consideração que a Riot prometeu que 2020 seria o ano do League of Legends e socou na gente os itens míticos. Depois ela prometeu que 2021 seria o ano do League of Legends. E socou na gente o Dragão Quintec. Que 2023 seria o ano do League of Legends. E ela literalmente socou uma cinematic de teste de Unreal Engine pra gente. E falou que 2024 seria o ano de League of Legends. E mandou embora todo mundo, cancelou tudo que tinha, o MMO, cancelou o League Legends of Runeterra, que era o jogo de cartinha, que era onde a história do jogo se desenvolvia mais, a história de Runeterra. Cancelou o Riot Forge, que criou os jogos mais legais de League of Legends, que é o Song of Nunu, o Rei Destruído, o jogo do Sylas. Criou também ali o joguinho rítmico do Ziggs, que não é tão legal assim, mas o do Nunu era maravilhoso. Criou também ali o jogo de Fazendinha do League of Legends, que ele é meio travadinho, mas é diferente. Então, se criou tudo isso. E aí eles cancelaram, isso que era o ano do League of Legends pela quarta vez consecutiva. Não sei por que eu, como torcedor, os jogadores, como pro players, as organizações, por que alguém confiaria numa empresa que já mentiu para todo mundo descaradamente 4 anos seguidos? Então, a Riot não tem a fama de transformar em realidade tudo que ela promete. Ela mente sempre? Não. Quando ela fala que o Mundial vai ser um sucesso, o Mundial é um sucesso. E cada ano se torna algo melhor. Nada se compara com o de 2019, na minha opinião, mas cada ano se torna uma coisa muito boa de assistir. Ela não desaponta com o Mundial. Mas ela pode desapontar os torcedores do Brasil e talvez os números da competição americana, da Liga das Américas, deu uma inflada de início. Mas será que se não for nenhum time brasileiro pro Mundial, a gente vai assistir o Mundial? Ainda mais se for na China, a gente vai continuar acordando 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, para assistir um Mundial onde a gente não vai ter, não vai ser representado, nem para saber que a gente vai jogar 3 jogos e vem embora? Então, eu acho que no início pode ser uma boa. O pessoal tá falando que depois de uns 2, 3 anos essa situação pode se tornar um pouco insustentável para Riot. Eu acho que no primeiro MSI, no primeiro Mundial, ela já vai ver que fizeram uma escolha ruim, os números vão cair e vai desapontar. Basicamente é isso. Eu acho que para a empresa é muito bom. Vai cortar custos e a receita, em princípio, pode até subir. Mas pro League of Legends em si e para o público, não é uma coisa boa. A Riot já tem sofrido bastante com a questão do Vanguard atualmente. E eu sou um dos jogadores que vou formatar o meu computador no final de semana. Provavelmente na semana que vem eu não vou reinstalar o League of Legends no meu computador, porque eu já sei o que o futuro me reserva, que vai ser uma competição chata. Os talentos brasileiros vão todos embora, porque enquanto aqui eles ganham em real, eles vão ter a chance de ganhar em dólares. E aí a qualidade dos times que ficarem no CBLOL tendem a piorar. Porque eu não vou ser hipócrita nem sonhador de acreditar que vai vir jogador lá da América do Norte querer jogar aqui. Vai trocar de ganhar em dólares para ganhar em reais, né? Ao não ser que eles realmente estejam querendo fazer entretenimento de falar como que é viver no Brasil ganhando em reais. Mas acho que por mais que o entretenimento gere resultado, eles não devem estar loucos a esse ponto de querer vir pra cá. Me alonguei demais. Fala aí, Gili.
Eu acho que eu já não jogo League of Legends desde abril, por causa do Vanguard. Então eu já não jogo. Abandonei o joguinho. Gosto de acompanhar umas partidas ou outra, né? Mas o que a Riot está fazendo com o jogo dela, não aprovo. Não acho que é o caminho, seja esse. E é esperar para ver o resultado. Mas eu acho que vai ser, não vai ser tão bom assim. A gente vai perder aí os jogadores, sem sombra de dúvidas. E acho que não vai ter mais esse apelo que tem, né? O engajamento que tem aqui, acho que vai ser baixo por causa dessas mudanças. Mas é esperar aí para ver o resultado dessa mudança que a Riot tá fazendo no joguinho dela.
Vamos ver e torcer por algo melhor, né? Porque lá no Twitter o pessoal tava meio revoltado, como vocês puderam ver aí os comentários que eu fui passando. A gente tinha uns aqui bacaninhas, né? Aqui do Mylon. Primeiro a gente teve lá o meme, o clássico meme aqui do Absolute.
A Riot Games Brasil, ela tem que reconhecer que não dá mais pro server brasileiro, mano. Nós até tentou por uns anos, mas não dá, mano. Nós é ruim demais. Fecha essa porra.
E aí a gente teve aqui vários comentários bacanas. Pessoal falando, expressando a sua insatisfação. Tivemos aqui o Mylon, né? Dia 11 de junho de 2024, a data que marcou o fim da região do entretenimento. Feliz Absolute, porque o meme do Absolute.
Sim, mas ainda não aconteceu. O CBLOL não foi fechado.
Por
não
enquanto.
Não foi encerrado, exatamente. Mas é o caminho, é o caminho. Pode ser a profecia, nem ser meme, vai que é uma profecia.
O CBLOL, quem respira por aparelhos é a é a LCS. Porém, assim como aconteceu em One Tree Hill, o coração que vai manter esse morimbundo vivo vai ser tirado do CBLOL.
Dá pra ver que o pessoal tá bravo, né? Tá insatisfeito. Mas
É o que a Riot decidiu. E aquilo, a Riot é a dona do jogo, que é subsidiária da... É subsidiária ou subsidiada pela Tencent? Acho que é subsidiada pela Tencent, já que a Tencent é dona dela. E é isso, né, pessoal? Vão implementar ali 3 splits, né? Porque vai ter... Ah, isso daqui é uma mudança que parece ser interessante. Vai ter, como eu falei, vai ter a Liga das Américas do Norte, do Sul. E aí o campeão delas vão se enfrentar depois e tal. Então isso parece ser interessante. E aí depois vai ter o MSI, onde o campeão de lá, o campeão daqui e mais um terceiro time vão pro MSI. Mas no Mundial pode acontecer do time do LA, em qualquer uma dessas situações pode acontecer do time da América Latina, do LAS, vencer os times todos do CBLOL e a gente não tem um representante brasileiro, vai ser um dos Estados Unidos e um da América Latina, olha aí que legal. Porque, ah, mas o Brasil não é pior. Bom, gente, de o Brasil não ser pior que ninguém, a gente perdeu pro pessoal que tava jogando com os reservas que eram da classe da CLT, né? Então o pessoal ali que era Uber, o pessoal que era padeiro, ganharam dos profissionais do CBLOL. Então a gente pode esperar muito bem que, como o LAS vai perder muito mais times do que o CBLOL, os 2 ou 4 times deles que sobrarem vão reunir todos os melhores jogadores dessa liga. E eles ainda podem contratar 2 americanos. Então não acho que vai melhorar muito pro CBLOL, não. Acho que a gente, além de continuar tendo um nível de jogo horrível como que a gente tem hoje, a gente ainda vai correr o risco de nem ter como torcer para um milagre acontecer e a gente, talvez, num delírio coletivo, num surto de virose que atacar todo mundo no Mundial, a gente consiga passar para a fase de grupos. É isso que eu vejo. Não vejo como positivas as mudanças. Não acredito na melhoria do cenário. E diria até que talvez daqui 2 ou 3 anos a Riot acabe com o competitivo pelo mundo e fique focado só na Europa, China e Coreia. É isso. Falei.
Eu acho que é uma mudança necessária do ponto de vista da empresa. Para os fãs é ruim, mas é um experimento em 2025 e é esperar para ver o resultado.
Podemos fazer como o Minerva disse. Se a Riot passar com essas ideias, no dia seguinte, todo mundo nas portas do quartel, que o Capitão Kami falou que em 72 horas ele vai resolver essa parada toda. O Minerva mandou essa. Minerva é um fofo, gente.
É esperar pra ver, não tem que fazer mesmo.
É esperar pra ver, é rir pra não chorar, é começar a torcer pra Cloud9. O Buipo é de lá, não é? O Buipo é quase brasileiro, mas ele é da Europa, né? Não, ele é da Cloud9.
Então, é escolher um time que possa ter alguém que você goste. Por exemplo, o Tinoz. Eu acho que o Tinoz tem nível pra ir embora, esse cenário.
Até o Robô. Embora a gente goste de zoar um pouquinho ele aqui, mas ele tem esse nível.
Sim, então pode ser a chance. Só que aí a Loud, o pessoal que gosta do time mais do que dos jogadores, imagina a Loud sem o Tinoz e o Robô.
E só pra lembrar que o Bruno Playhard já falou, né, que ele já investiu milhões e ainda não teve o retorno completo desse investimento. Ou seja, a Loud é um time estelar que ainda não se pagou. Então, imagina o golpe que seria perder esse elenco aí, hein? É como se pegássemos ali o 11, 12, 13 homens em um segredo, os mercenários, e começássemos a substituir o elenco por atores talvez da nova geração. Será que teria o mesmo impacto?
Então, e aí, vamos aprofundar um pouco mais, né? Tem 10 times no CBLOL. São 6 vagas. Fluxo se mantém, Ricardo, você acha?
Não. Ixi, Fluxo, Los.
Ó, eu acho a Fluxo, ela se mantém pelo investimento, assim, eles em mídias sociais, eu acho que eles são bons o suficiente. E NTZ também, eu acho. Vivo Cade também, ó, já tem 3 times. A Fúria?
Não.
Eu acho que não. Isso eu tô pegando pelo ranking, né, da semana 2. É. De resultado, a Loud, eu acho que se mantém. A PEN, eu acho que ela se mantém. E agora? Sobrou uma vaga, né, nessa ideia. É. Kabum, Red, Kalunga, Liberty ou Loss?
Eu acho que seria Kabum. Pelo histórico.
Temos de história, né?
Porque Liberty, Loss, sem chance. Esses times, eles não se sustentam.
Sim, então aí que vem o problema. Então, vamos dizer, a Red Kalunga saiu. Tá fora de novo. Isso que a Vivo Cade já ficou de fora. Sim. Em várias situações. E a Liberty também, que fez um investimento,
sim,
bem considerável. Então, assim, olha o problema que a Riot arranjou.
Exato. E o problema pode só se tornar pior na hora que os números de audiência começarem a cair. Ou na hora que os anunciantes perceberem que estão vendendo pagoda pra brasileiro que gosta de pagode.
Pois é, imagina, você vê uma propaganda de um produto que você não pode nem comprar.
Exato.
Sabe, eu não sei quem foi, assim, nossa, eu não sei quem foi o gênio que pensou nisso, sabe? Tem tudo pra dar errado, tem ali, você precisa, né, tentar salvar pela questão econômica dos países, mas assim, isso aqui tem tudo pra ser um desastre.
Tem. E não é um desastre de longuíssimo prazo, não. Em 2-3 anos, os reflexos já estarão nítidos para a comunidade e para a empresa.
Exatamente. Então, não sei. Assim, como a Riot implementou a mudança, não sei se ela pode voltar na decisão dela. Mas, realmente, eu não sei aquilo... O que vai ser?
É, bom, depois que venderam aquela skin ridícula da Samira por preço de skin Ultimate, a Riot viu que ela pode dar bola fora e não voltar atrás, que a comunidade reclama, mas o dinheiro cai na conta, então o dinheiro tá caindo na conta, pra eles a comunidade só é importante, a comunidade não é importante, nossos cartões de crédito é que são. E não é só a Riot que é assim, tá? Pra quem defende empresa... Todas as empresas são assim. Então, é o que a gente tem por hoje. Temos o fim do entretenimento decretado pela Riot Games. Riot Games, você é uma senhora mal amada. Inclusive, temos aqui, ó, dados da LCS do CBLOL de 2023. LCS, pico de espectadores... 246 mil, CBLOL 459 mil, quase 460 mil. Média de espectadores da LCS 120 mil, CBLOL 171 mil. Horas assistidas, 10 milhões e 700 mil horas da LCS. 24 milhões e 900 mil do CBLOL. Ou seja, nós temos praticamente 2,5 vezes o tempo de horas assistidas. Porém, outra coisa que acontece, né? Aqui no Brasil, quem carrega o cenário nas costas é o baiano. que vai acontecer se o baiano desanimar?
Não faço ideia do que vai acontecer, mas ele tem uma força, assim, muito relevante no cenário brasileiro. E a Riot perdeu a mão, ela não conseguiu... As alterações que ela vem fazendo não surtiram efeito e o resultado tá sendo esse aí.
E, por falar em baiano, a gente falou se Red Kennedys ou Kabum se sustentariam no novo formato com 6 times brasileiros. pode. E a gente achou que a Kabum fica, a Kabum também pode cair. Porque se o baiano quiser, ele tem o time dele, o Ilha das Lendas, no Academy, que pode se classificar pro ano que vem pro CBLOL. Talvez o Ilha das Lendas seja a salvação do cenário. Porque se o Ilha das Lendas se caia por algum motivo impedido de fazer parte do G6 brasileiro, ele pode desanimar igual ele fez com o Wild Rift. E quando o baiano desanimou do Wild Rift, simplesmente a Riot acabou com o cenário de esportes aqui no Brasil, ó. Pode ser o CBLOL o próximo?
É possível, eles têm a vaga pelo Academy, né?
Sim.
Então são esses 6 times, e aí, não sei, pode ter outros times que podem preencher a vaga, não necessariamente pode ser o time que o baiano faz parte, né?
É.
Mas, assim, preferir o time do baiano ou a Red Kalunga?
O time do baiano, Ilha das Lendas, com certeza. Então,
mas em termos, vamos dizer assim, como marca, o peso, que o impacto que o baiano traz, o time dele tem que ser escolhido, sem dúvidas.
É, exato.
Mas e a Red, que tá há muito tempo também no cenário, acabou ser deixada de lado? Sabe, isso daqui é complicado, não dá pra saber absolutamente nada do que vai acontecer. E a Loss, que tá aí, né? De repente, chutada.
Né? Tá fazendo um projeto pra 2025? Investindo pesado, ressuscitando até os mortos.
Então, eu não sei, eu acho que isso daqui ainda vai dar muita dor de cabeça. Isso aqui vai dar muito problema.
Mas esses problemas ficarão para depois, para 2025. Até esses problemas chegarem, nós ainda vamos falar muito de CBLOL. Vamos acordar de madrugada para torcer pelo Brasil no Mundial. E vamos ver o que vai virar isso daí, né? Então, quer complementar mais alguma coisa aí, Gili?
Agradecer aí o pessoal que nos acompanhou e esperar o melhor, porque o pior já chegou.
É, exatamente. É isso aí, pessoal. O entretenimento morreu. É isso que a Riot falou. Salve o NA. Morte ao entretenimento. E é isso, assim, com esse clima de alegria e muito alto astral, nós terminamos mais esse episódio do The GeekCast. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês aí, vocês ainda estão jogando LoL ou Vanguard já impediu vocês? Vocês pretendem dar uma chance para esse novo formato de competição? Ou vocês acham que o negócio é todo mundo chegar de preto lá nos estúdios da Riot todos os dias até eles voltarem atrás e fazer o CBLOL voltar a ser a maior região de todas? Pelo menos de quantidade de views e de entretenimento, porque de qualidade eu acho que nem se a Riot falasse: "Tó, a gente vai pegar o dinheiro do Faker, da LCS e da LCK e dar pra vocês do CBLOL", a gente não consegue chegar no nível deles. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.